Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Amigos, eu sou a Silvia Jin
e eu sou a Caterina.
Hoje falamos sobre as mulheres porque sabemos que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher.
Importante, muito importante.
Somos mulheres.
Exatamente.
Então, Caterina, você sabe qual é a origem do Dia Internacional da Mulher?
Eu tenho uma ideia que tenha ocorrido a partir de uma greve, certo? Penso que foi em Nova York.
Sim.
Porque as mulheres estavam infelizes em relação à situação delas de trabalho.
Sim, elas exigiam condições melhores de salário e de ambiente de trabalho.
E foi uma grande manifestação, mas não correu bem, pois não?
Sim, porque depois aconteceu um desastre. A fábrica onde essas mulheres trabalhadoras foi incendiada. Por isso, depois foi criada...O Dia Internacional da Mulher. Mas somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher em homenagem às mulheres que morreram naquela fábrica em 1857.
Então foi mais tarde, mas ainda houve essa homenagem. Ou seja, nós devíamos nos lembrar sempredo passo que essas mulheres deram tão grande e que、Sim. se reflete nos dias de hoje.
Sim, e no ano de 1975, através de um decreto, essa data foi oficializada pela ONU.
A Organização das Nações Unidas.
Sim, como o Dia Internacional. E na China, em 1911, já foi comemorado esse Dia da Mulher.
Estou curiosa. Como é que se comemora o Dia Internacional da Mulher aqui na China?
Aqui na China temos meio dia de folga.
Uau!
Podemos descansar.
Ir às compras. Sim.
Podemos sair, fazer compras. E naqueles shopping centers, eles também aproveitam essa ocasião, essa oportunidade, para fazer promoções e dar um desconto específico para as mulheres, consumidores femininos.
Uau!
Só que esse ano, esse Dia Internacional da Mulher foi no domingo. Então, não temos mais folga, porque é um fim de semana.
Claro, claro.
Mas no ano passado, lembre-me que foi um dia...de trabalho e a gente descansou depois do almoço e fomos passear.
Então, giro, em Portugal normalmente as mulheres juntam-se e fazem jantares e comemoram assim o Dia da Mulher com outras mulheres.
E sobre as mulheres, Caterina, você já está na China há mais ou menos 5 meses.
Sim.
O que você observou as diferenças entre as mulheres chinesas e mulheres portuguesas?
A diferença mais visível é talvez o facto das mulheres chinesas andarem muitas vezes de mão dada. Eu não percebia muito isso no início, até que comecei a entender que os chineses gostam muito, para mostrar o afeto aos amigos, gostam de abraçar e gostam de andar de mão dada como um sinal de afeto.
Vocês nunca andam de mãos dadas na rua?
Não, não.
Não. Mas a China é muito comum, desde as alunas da escola secundária, primária...Até as idosas, hoje, no caminho para a rádio, eu vi duas idosas tão fofinhas, andavam-se de mãos dadas.
É verdade. É muito normal aqui vermos pessoas de mão dada, principalmente mulheres.
Sim, porque nós vivemos na China, nós não percebemos essa diferença, mas a partir de um ângulo de uma estrangeira, essa pode ser uma diferença. Porque para nós esse é um sinal de carinho, de afeto.
É engraçado, porque em Portugal o gesto é muito associado, por exemplo, a um pai e a um filho, ou a uma mãe e uma filha, qualquer coisa como proteção e carinho. Por isso faz sentido, sim, eu consigo perceber.
E mais?
Mais sobre as mulheres. Acho que as mulheres aqui são muito vaidosas, mas no sentido positivo. Tratam-se de si, gostam de se ver ao espelho, de se pentearem, de se pintarem, de serem muito branquinhas. Né?
Sim.
Acho que sim.
Sim. As mulheres agora dão mais valor à aparência, querem se aparecer bem, se vestir-se bem. Mas tem uma outra coisa que eu também observei em Portugal, que na cabeleireira. Eu vi uma idosa com mais ou menos 80 anos. Mesmo assim, ela foi para fazer um cabelo, fazer um penteado e fazer uma massagem da pés. Eu acho que ela iria participar de um evento importante, fazer uma festa. Mas isso na China também, só as jovens mulheres.
Ah, é mais em relação às jovens. Sim, em Portugal encontra-se muita gente mais idosa a arranjar o cabelinho. Talvez mais as pessoas mais idosas do que as mais novas.
Ah, é? Porque sim, elas são mais abastecidas economicamente?
Não sei, acho que gostam de cuidar de si.
Então,
penso que sim.
Nesse ponto, as jovens chinesas gostam mais?
Sim, não tantas jovens, mas por volta dos 30 e poucos anos, eu noto que há mais, não é mais cuidado, eu não diria mais cuidado, mas gostam de ser notadas, gostam de se ver ao espelho, não há...
Sim, sim, por isso muitos celulares têm uma função importante, que tem um espelho.
Sim.
Que você pode, qualquer
hora... Sim, eu já vi,
você...
no metro é muito, muito recorrente, é muito recorrente, sim.
E uma outra coisa que também meus amigos estrangeiros falaram sobre isso, que os homens sempre carregam as bolsas das mulheres.
Sempre. Eu acho que era uma medida que devia ser adotada em Portugal. Até porque a minha mala, a regra geral, está muito pesada.
Uhum.
E então acho que era uma boa medida. É verdade, aqui os meninos carregam a mala das senhoras, é verdade.
Mas em Portugal...
Não, não, não acontece. Pode acontecer, por exemplo, se alguém chega de uma viagem ou ajudar. Mas uma mala de uma mulher é a mala da mulher. Aliás... Muitos homens têm medo das malas das mulheres.
Por quê?
Porque as malas das mulheres têm muitos segredos.
Ah, mas carregar e carregar não é abrir.
Sim, mas não há muito... Não é habitual.
Por exemplo, se um homem for ao supermercado acompanhar uma mulher a fazer compras, e depois de fechar contas, essa mulher vai carregar uma sacola pesada, e esse homem... vai ajudar essa mulher para carregar a sacola?
Das compras, sim. Muitas vezes, sim. Mas a mala da mulher, só a mulher é que mexe.
Aqui, tem uma moça sair com um namorado, ou marido dela, o marido sempre vai perguntar à moça ou à esposa que eu posso... Deixe-me carregar a sua bolsa.
É verdade.
Porque ele acha que é um alívio para a companheira dele. Essa mulher também vai sentir-se bem protegida e vai achar que o marido ou namorado dá muita atenção ou muita consideração a ela. Então, se você tem um namorado e ele quer carregar sua bolsa, sua mala, você deixa?
Ah, eu deixo. Eu deixo. Se eu quiser carregar, eu deixo.
Você já é chinesa. E na China, tem muitos nomes para se referir às mulheres. Você sabe alguns?
Não, não sei.
Tá, então vou te ensinar. Primeiro, Ban Bian Tian. Ban Bian Tian significa metade do céu.
Por quê?
Porque as mulheres compartilham os trabalhos da família e também assumem as responsabilidades iguais aos homens. Então, elas são consideradas... que é a outra metade que sustenta o céu, mas a forma correta é assim, as mulheres detêm metade do céu.
Muito bem, então apela à igualdade, à metade, ao homem e à mulher.
Sim,
metade
sim.
Também pertence à mulher, certo?
Sim, e um outro nome dado para as mulheres ilustres ou eminentes é Jingguo. Então essa palavra significa... originalmente, uma decoração ou enfeite na cabeça...
Um acessório.
Sim, um acessório no penteado, na cabeça das mulheres. E depois, referem-se especificamente para aquelas mulheres muito guerreiras, muito corajosas. Se uma mulher tiveram uma carreira muito sucedida, uma carreira profissional muito
boa.
Boa, e ela trabalha muito. Ela pode ser chamada de Jinguo. E uma, tem uma outra expressão que tem a ver com essa palavra, que é Jinguo Bu Rang Xu Mei. Significa as mulheres não são inferiores.
Concordo.
A homens.
Concordo.
Porque Xu Mei é picote, se refere aos homens. Ah. E Jinguo se refere a mulheres.
Muito bem.
E uma outra expressão que também são muito utilizada no Ocidente é Lady First.
Ah, sim.
Aqui também sim. Se fala muito.
Que é muito utilizada em Portugal.
Sim.
Ladies First. Sim.
É mulher primeiro.
Sim.
Mulher primeira?
Mulher primeira. É, por exemplo, se o homem vai passar, diz Ladies First. E a mulher vai primeiro.
Então são três expressões que têm a ver com as mulheres. Vou repetir. Ban bian tian.
Ban bian tian.
Fu nu neng ding ban bian tian.
Muito grande.
As mulheres detêm metade do céu. E Jinguo, Jinguo se refere às mulheres ilustres no trabalho ou na vida.
Muito bem.
Jinguo bu rang xu mei.
Jinguo.
E nü shi you xian.
Nü shi you xian.
Fácil. Nü shi you xian. Muito bem. Então, esse é o programa de hoje. Desejo que se tenham divertido no Dia Internacional da Mulher e desejo a todas as mulheres muita saúde e felicidade.
Claro, sejam felizes.
Estudante chinês ajuda a combater um incêndio. No reino Zhao, havia uma pessoa chamada Chen Yankan. Ele tinha um filho que se chamava Chen Yang. O filho, apesar de não ter um bom desempenho nos seus estudos, era um jovem muito inflexível e cerimonioso. Um dia, houve um incêndio em sua casa. O incêndio era tão grande que até o telhado estava a ser queimado. O pai ficou super preocupado, mas não tinha nenhuma solução, pois não havia nenhuma escada em casa para subir até ao telhado. Nessa altura, o pai pediu ao filho para pedir emprestada a escada ao vizinho. O incêndio começou a expandir rapidamente, mas o filho de Chang Yang não teve a menor pressa para sair. Ele foi primeiro ao quarto dele para vestir um traje formal, pôr um chapéu e só depois caminhou elegantemente em direção à casa do vizinho. Ao ver o vizinho na porta, Chang Yang fez uma reverência de forma educada e cumpriu uma cortesia antes de entrar em casa. Depois de cumprimentar o vizinho, ele sentou-se com todo o respeito. O vizinho pensou que Chang veio visitar a sua casa e, por isso, pediu aos seus familiares para preparar um banquete de recepção. Chang aceitou a cortesia do vizinho e brindou com ele. Terminada a refeição, o vizinho perguntou: "O senhor veio hoje à minha pobre casa porque tem algum assunto para falar comigo?" Só então, Chang explicou o motivo da visita em palavras compridas. "Para ser sincero com o senhor, a minha casa foi afetada por um desastre inesperado e sofreu um incêndio. Os fogos do incêndio propagaram-se até ao telhado. Pretendíamos jogar água ao telhado para extinguir o fogo, só que não tínhamos nenhuma solução. Toda a minha família chorava sem encontrar saída. Ouvimos que o senhor tinha uma escada e gostaria de saber se seria possível emprestar-nos." Enquanto explicava, Chang não parava de fazer reverência. Ao ouvir isso, o vizinho ficou tão preocupado que quase saltou do chão. "Como você é tão cerimonioso e indireto. Se encontrar um tigre enquanto estiver a tomar uma refeição na montanha, tem que fugir sem levar a comida. Se enfrentar um jacaré ao cruzar o rio, tem de fugir sem levar os sapatos. O incêndio já queimou o seu telhado. Como é que o senhor fica aqui somente fazendo cerimónias?" Finalizada a fala, o vizinho carregou a escada aos ombros e correu para a sala de Chang. Quando lá chegou, a casa já se tinha transformado em cinzas. Em situações de urgência, não devemos fazer cerimónia. Temos de ser flexíveis e agir com rapidez.
Fábulas e lendas da China.
Acordes do Oriente.
Vamos ouvir Saudade para Sempre, uma música clássica chinesa tocada no Guzheng, instrumento musical tradicional chinês. A música narra a falta que dois namorados da antiguidade sentem um do outro. A melodia é bastante comovente e dá o tom exato da tristeza por estar longe de quem se ama.